Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega a você graças ao apoio da Accenture, da Gelox Fechaduras Eletrônicas e do Christian Hartung.
E se você quiser fazer como o Christian e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast.
Não acredito que exista um nome para ficção que, apesar de cenários caóticos e sombrios, traz esperança sobre o futuro da humanidade. Existe sim, é o Hope Punk. Essa esperança punk está presente em Jogos Vorazes, The Handmaid's Tale, Bacurau e até em Mad Max. Entre a utopia e a distopia, o Hope Punk fica ali no meio, mostrando que apesar de contextos autoritários, fascistas e violentos, a resistência coletiva pode apresentar uma solução, uma saída para o que parece impossível de se resolver. Qualquer relação com a realidade não é mera coincidência. Mas onde surgiu esse nome? Será que esse subgênero da literatura é mesmo novo? Como o Hope Punk pode nos dar dicas de como será nosso futuro? Vamos buscar as respostas com uma especialista que, assim como nós, é apaixonada por histórias desse subgênero da ficção. Prepare-se para mergulhar nessas narrativas de esperança punk. O Eu Não Acredito Hope Punk vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Acabei de perceber, eu tava aqui, eu falei, vou começar esse podcast criticando o Hope Punk. Eu percebi que o livro que eu tô escrevendo é o Hope Punk agora.
E também do professor Mauri.
A gente tá fazendo uma discussão filosófica sobre um termo usado na ficção, mas na verdade a gente tá discutindo a nossa própria sociedade, né? E é isso.
Com a participação de Cláudia Fusco.
Todo símbolo ele é plural, assim, né? Ele tem mais de uma camada de significado.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri!
Nesse Eu Não Acredito sobre Hope Punk.
É, cara, que delicinha de programa. Mas eu vou te dizer que esse é o tipo de episódio que eu estou lá mais pela convidada do que pelo tema, viu? De verdade.
Eu adoro gravar com a Cláudia,
cara. Cláudia Fusco é um monstro, velho.
É verdade. Ela manja demais, ela detona.
Não, e o papo com ela é sempre muito gostoso. E é por isso que ela sempre aparece aqui na Rede Geek, né?
Pra abrilhantar os nossos episódios.
Sensacional. Quero aproveitar esses recados, seu Tato Tarkan, pra informar aos nossos queridos ouvintes que estão aí do outro lado do fone de ouvido de que a parceria com a Accenture já está dando frutos, seu Tato Tarkan. Porque, senhoras e senhores, o podcast que vocês gostam, aquele que a gente fala de mercado, que entrevista os executivos, aquele podcast que é o Masterclass.
É um Masterclass.
Está de volta na nossa programação. A segunda temporada do Pixel Redondo já está disponível no seu feed and no nosso YouTube.
Exatamente, já tem 2 episódios no ar.
É isso aí. Graças ao apoio da Accenture é que esse conteúdo voltou pra grade, seu Tato Tarkan.
A gente tem 2 episódios fantásticos no ar. E eu errei, Maurinho. Não são 2, é 1 só. O segundo entra... O segundo entra amanhã.
Sai de terça-feira, sai de terça-feira.
Quase dei spoiler de Goiás na segunda, cara.
A gente estreia, né, o Pixel Redondo com o pessoal da LG falando sobre ar-condicionado, esse mercado de ar-condicionado. É muito legal, então fica aí a dica pra vocês já baixarem e ouvir.
Cara, o Pixel Redondo está imperdível. A segunda temporada a gente volta com tudo. E pra você que não quer só ouvir, mas quer assistir o Pixel Redondo, tem a versão em vídeo no nosso canal no YouTube, em youtube.com/RedeGeek.
Essa temporada que está sendo gravada presencialmente, né? A primeira a gente gravou à distância, eu e o Tato junto, né? E o nosso convidado executivo através de uma videochamada.
Exatamente.
Agora pra segunda temporada, estamos seguindo alguns protocolos de saúde e de segurança e gravando presencialmente.
Exatamente.
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora, que tem agora.
Agora tem podcast, podcast, podcast,
podcast.
O oposto do gênero dark é hope punk. Passe adiante. A frase de Alexandra Rowland, escritora norte-americana, foi publicada em seu Tumblr em julho de 2017. A mensagem foi passada adiante e o termo pegou. Na verdade, o conceito que ela usa no seu texto original para contrapor o hope punk é grimdark, um gênero que tem a ver com cenários distópicos, amorais e violentos, tipo The Walking Dead. Ali, a humanidade não parece ter muita chance de seguir adiante em paz. No hope punk, não. As coisas podem ir mal, muito mal, mas a resistência se articula e dá uma dose de esperança para aquele caos todo. Em matéria publicada sobre o assunto, a revista Vox dá uma boa definição. Abre aspas. Dependendo de para quem você pergunta, o hope punk é tanto um humor e um estado de espírito quanto um movimento literário. Uma mensagem narrativa de continue lutando, não importa o que aconteça. Se isso parece muito amplo, afinal, todos os personagens fictícios não estão lutando por algo? Então considere o próprio conceito de esperança com todas as implicações de amor, bondade e fé na humanidade que ele engloba. Fecha aspas. Hope Punk é para quem gosta de uma boa distopia, mas quer ter a esperança de que se tornar um zumbi não é o único destino possível nas histórias dos comedores de cérebros, por exemplo. Sobreviver, resistir e viver dias melhores é um ato coletivo. Passe adiante.
Professor Mauri, hoje nós vamos falar sobre hope punk.
Cara, nós não vamos falar nada, né, pelo jeito.
Eu não sei você, Tato Tarkan. Eu não sei você que está aí do outro lado do fone de ouvido.
É verdade,
não, mas eu, mero mortal aqui, não tenho ideia do que é hope punk.
Eu tenho críticas ao hope punk. O Mauri não sabe o que está falando, eu só vou criticar.
Adoro.
E é por isso que a gente trouxe aqui alguém para poder trazer a informação de verdade. Ela que já é da casa, já gravou diversos episódios com a gente, Cláudia Fusca, é um prazer ter novamente você aqui no Eu Não Acredito.
Ai, meninos, eu que tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, Mal, obrigada, Tato. Inverti aqui. Era pra vir pra cá, mas pra cá.
Tá tudo ótimo.
Mas tô muito feliz de estar de volta, muito obrigada, meninos. Foi muito massa receber esse convite, inclusive de um assunto que é muito doido, né? Que a gente pode falar bastante a respeito, assim, que é esse subgênero aí meio otimista, mas será que é mesmo?
Legal, então,
acho que a gente
legal.
Pode falar muita coisa legal.
E por que que você, Cláudia Fusco, pode falar aqui com a gente sobre esse gênero aí.
Pra quem não conhece, seu currículum vitae, essa é a hora da carteirada.
Ah, bom, gente, então eu sou jornalista, né, sou mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool. É, basicamente, né, voltei pro Brasil pra falar de ET, mesmo tendo medo de ET.
Legal.
E tamo aí nessa estrada já faz 10 anos, desde que eu voltei, falando sobre ficção científica, fantasia, horror, professor, né? Em espaços acadêmicos, por diversão também.
Legal. Né? Mas eu fiquei sabendo, não quero falar nada, fiquei sabendo que você não fala só sobre literatura aqui na Rede Geek, nos podcasts. Fiquei sabendo de um grupo aí.
Clubinho. Tem o Clubinho. Pois é, gente. No finalzinho do ano passado, 2021, né? Lançou a Tintalha, que é um clube de literatura fantástica.
Tintalha!
Nossa, não fala isso!
Desculpa, saiu!
Tintalha! Eu nunca mais vou ver do mesmo jeito.
O cara que estraga a empresa do amiguinho.
Desculpa, gente. Foi, olha, foi do coração, assim, saiu.
Mas a Tintalha, ela é uma dragãozinha, né? Dos livros da Robin Hobb, que é uma autora de fantasia super legal, assim, né? E ela é super feministona, etc. Assim, e a gente resolveu dar essa homenagem, né, pra ela.
Sensacional.
E, então é um clube que fala sobre fantasia, ficção científica e horror com uma pegada de diversidade, né? Então a gente fala de temas de raça, diversidade corporal, feminismo, né? Pautas LGBT. Então a gente foca nas obras que falam sobre esses assuntos ou vai nos classicões com esse recorte também.
Ah, que gostoso. E como faz pra participar do clubinho?
Então é só entrar www.tintalha.com.br.
E depois da minha piada ninguém vai esquecer o nome.
Funcionou muito bem. Obrigada.
Eu que agradeço pela generosidade de não brigar comigo.
Imagina, depois eu vou ter que conversar com a minha sócia, a gente vai ser um negócio. Mas, então é só entrar lá. A gente tem várias modalidades, né? A pessoa pode receber o livro junto com nossos vídeos, conteúdos interativos, né?
Que legal.
Ou assina só a versão digital também, que aí é só o conteúdo interativo, grupo, discussão.
Mas rola encontro pra trocar ideia?
Olha, a gente faz lives, né? Porque a gente tem pessoas em todo o Brasil, sim, que é muito legal, assim. E já tem uma estradinha aí, sabe? A gente já tá com um grupo legal, sabe? De pessoas muito animadas, que discutem bastante, assim.
Sensacional.
Então, todo fim de mês, a gente conversa sobre esses livros e a galera solta o verbo mesmo. Quem não gosta, não gosta. Quem gosta, gosta.
Que da hora.
Todo mundo acolhido.
É como um almoço de família no domingo, né?
Exatamente. Só que isso é com nerds,
Todo mundo discordando com
só que
concordando
com temas
junto.
Legais. Com temas legais. Essa é a diferença.
Exatamente,
muito bom, então, muito bom.
Agora, entrando no Hope Punk, eu tenho um problema com o nome Hope Punk.
Adoro, vamos
lá. Porque, vamos lá, toda vez que a gente fala de universos distópicos e tudo mais, sei lá, o cyberpunk. O punk é a concepção do fudeu, é o difícil. É, tanto é que, sei lá, pelo menos aqui em São Paulo tem a gíria, né? Como é que tá aí o dia e tal? Ah, tá punk.
Tá punk.
Tá punk, tá foda, né?
Tá difícil. Tá,
complicado, tá difícil, tá tóxico. Tem várias conotações de dificuldade relacionado ao punk.
Perfeito.
E até mesmo associado ao estilo musical e ao estilo de vida, né?
Rebeldia.
A rebeldia, a sujeira. A sujeira não quis dizer que os punks não tomam banho, apesar de muitos não tomarem.
Sejamos
honestos, todo mundo tem um amigo que já passou pela fase. Normalmente era um amigo que tinha um apelido tipo Choquito, alguma coisa assim do gênero. Não, é verdade, era o cabelo, o Choquito, o dentinho, né? Tem os apelidos desses, pelo menos, que era a minha roda de amigos punks. Mas assim, eu tenho um problema, sei lá, a gente tá no cyberpunk, ok, funciona. Uhum. Quando a gente vai pro solarpunk, ele tá vai indo pra utopia, e aí eu falo assim, mas o que tem de punk aí nesse...
Cadê a sujeira?
Cadê, né? Cadê o problema? Sei lá, é tipo chamar Star Trek de Space Punk. Não tem o problema, sabe? Tipo, não é que não existem problemas, porque senão não tinha trama, senão não tinha história, né? E eu tenho esse problema com o nome Hope Punk, que é do tipo, qual é a concepção do Hope Punk? A pessoa tá com um problemão, mas tem esperança de que vai resolver. Você entendeu? É porque ele tem uma visão muito mais utópica do que distópica na balança, né?
Uhum. Essa é uma discussão, na verdade, super válida, assim, viu, Tato? Porque a galera, tem muita gente que não gosta do termo também, porque o punk evoca justamente isso, assim, que essa é uma coisa mais, talvez, roots, assim, sabe? Meio...
Pesada, né?
Exatamente, sabe? Até pelas cores, pela temática, por tudo, assim, né? Mas a ideia por trás do Hope Punk é de resistência, né? Então, por isso que a galera acabou usando esse termo, ele funcionou, assim, um pouco melhor, né? Porque a ideia não é mostrar necessariamente que a ficção, né? Pode ser ficção científica, fantasia, né? Vá sempre pra um lado utópico, né? Muitas vezes o Hope Punk não é uma utopia, assim. Ele é uma resistência organizada esperançosa. Por exemplo, a gente tá muito acostumado com histórias, né, que vão pra esse lado de um salvador universal, sabe? De um cara que é o grande herói da coisa, que salva o mundo sozinho nos ombros, né? E Hope Punk, outros lugares, assim, que estão discutindo distopias hoje em dia, estão indo pra um olhar mais coletivo da coisa, sabe? Uhum. Então eu vou dar um spoiler de Batman.
Vambora. Tô falando do último Batman?
Do último Batman.
O melhor detetive do mundo.
Ai, gente,
eu tenho algumas críticas a Batman também. O Maurinho amou, tá?
É, achei mega legal.
Eu me diverti, assim, eu tenho diversas críticas à fase nova da DC, assim.
Entendi.
A fase nova, leia-se, os últimos 20 anos.
A fase nova, tipo, começaram no cinema.
Tudo que não for animação.
Tudo que não for animação.
Exatamente.
Mas tudo bem.
Justo. Não, mas o Batman novo, ele é Hope Punk. Porque o Batman muitas vezes foi pra um lado que a gente... vai discutir aqui, né? Imagino do Green Dark, do tipo, o mundo não tem uma salvação, a cidade é suja, a cidade é sempre essa repetição das dores, assim, sim, né? E aí, no fim desse Batman, você tem um cara que fala, putz, eu tô aqui, né, enclausurado no meu rolê, mas eu posso ser uma inspiração positiva pra algumas pessoas. Então, ele vai pra esse lado de que, tipo, se ele trabalhar coletivamente, se ele chegar pra galera e vamos todos nos unir, sim, e tal, ele chega a esses objetivos talvez mais fácil, sabe?
O que eu gostei desse último Batman é que ele foi o Batman que chegou mais perto de chegar à conclusão que o problema é ele ser bilionário.
Bateu ali, né?
Ele quase chega à conclusão. É que aí no final ele fala, não, eu vou botar em todo mundo também. Não, é que o cara que era o problema.
É verdade,
ele tava na trepa e falou assim, será que é por conta da concentração de... Não, concentração de renda. Ele quase chega, assim, eu acho isso muito legal. Assim,
eu acho que vai chegar se tiver uma trilogia.
Eu acho que vai chegar se tiver uma trilogia.
Meu Deus. Pra mim, a questão do Batman é essa, saca? Ele tá quase lá, uhum, de perceber que a distribuição de renda ali na cidade é o maior problema. Sim. Que não é a questão só da corrupção, não é... A sociedade tá desestruturada como um todo. Ele é um pilar dessa sociedade desestruturada, né? E ele só mudou o pilar de lugar quando ele vira um vigilante. Ele não deixa de cumprir o seu papel de manter a sociedade, porque ele tá... A sociedade desestruturada, porque ele tá batendo em vilão, né? E aí o negócio... Tanto é que o vilão do filme mesmo, que é o Charada, se identifica com ele e fala, a gente é igual, brother. A gente é igual.
Aí que pega, né?
É louco isso. Mas não ficou claro pra mim, o Hope Punk, ele é um gênero ou ele é um subgênero?
Ele é um subgênero com vários pais, assim. Então ele... Você pode escrever uma história de fantasia Hope Punk, ou uma história de ficção científica Hope Punk.
Entendi.
Horror acho que é mais difícil. Mas você pode, por exemplo, ir pra um lado... Star Trek muitas vezes passa por esse caminho, assim, né? Do certo.
Tem um tempero.
É, tem um temperinho ali, né? Que é da solução coletiva, de trabalhar junto. Uma história que tá se tornando Hope Punk, eu confesso que eu ainda não acompanhei o final, assim, porque é muito forte. Mas a Handmaid's Tale, na televisão, assim, na série, né? Que é essa busca coletiva por soluções faz mais sentido do que uma...
Uma briga de um indivíduo.
Exatamente, do que uma militante solitária, sabe? Assim.
Eu gosto bastante da série. Uhum. Admito que tomei a decisão de não ler nenhum livro até acabar a série.
Perfeito. Boa, boa.
Porque eu percebi que eu me divirto mais quando eu curto a obra audiovisual e aí depois o livro costuma ser melhor. E aí eu vou pro livro e aí só melhora. Porque se eu vou ler o livro antes, aí eu estrago, né? Nesses casos que eu já comecei pela série. Uhum. Eu tô indo pela série. Eu entendo esse ponto que você falou do Hope Punk. Realmente, a série ela vai mostrando muito mais a questão da coletividade, né? Do que a família dela consegue fazer ali de transformação.
Exatamente.
Do que a sociedade ali consegue fazer, né? Do que o governo canadense ali consegue fazer, lidando com um governo fascista e totalitário, e teocrático e tal. Aquela estrutura toda repressiva, né? Repressora, bosta. Aquela estrutura bosta.
De merda.
De merda. Mas é aquela bosta pra se viver. Mas ainda tem o indivíduo ainda muito presente. Que é o problema. O maior problema, na verdade, da história é tipo Lost. O problema de Lost é que ninguém sentou numa mesa e falou assim, eu sei isso, eu sei isso. Aí todo mundo ia ter conversado em 2 dias. Eles teriam, se não saíram da ilha, pelo menos entendido o que tá acontecendo lá.
Tá rolando.
É o que tá rolando.
Exatamente.
E aí o problema dela é que ela continua voltando pro problema. Ela vai, não, agora eu vou voltar. Agora eu vou. Ela vai voltando pros Estados Unidos. Ela consegue escapar, mas aí faltou. Daqui a pouco ela vai conseguir tirar os 2 filhos, a família, o pai, todo mundo. E vai falar, esqueci o alicate. Ai, merda.
Vai ter que
voltar. Como é que eu vou cortar o fio lá de casa? Eu tenho que voltar pra puxar o alicate.
É, tem uma dependência já ali, né? quase exato. O Estocolmo, né, cara? Uma síndrome ali.
Mas, por exemplo, e Mad Max? Porque Mad Max também, óbvio que tem o Max, mas sim. Tem uma visão, principalmente nos últimos filmes, muito coletivos ali, né? Da maneira como aqueles grupos, né? A Furiosa ali, é um cenário mais coletivo, né?
Exatamente. É bem essa pegada, assim. Por isso que, às vezes, quando a gente pensa, ah, Hope Punk vai ser uma história muito fofinha, sabe? De pessoas se ajudando, não sei o quê. Não, tá mais parecido com o Mad Max mesmo, sabe?
O cenário é uma bosta, ou seja, o punk tá aí. Sim. Mas o Hope é porque tem mais gente junto, ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. Nós estamos vivendo num cenário Hope Punk, é isso?
É isso, é um pouco isso mesmo.
Agora me identifiquei. Brasil Hope Punk.
Exato. E o Hope Punk, ele nasce de uma resposta, assim, né? A um outro subgênero, na verdade, aí da fantasia, né? Que é o Green Dark, que é justamente o oposto. Que é tipo, gente, as pessoas não têm salvação, a galera é horrível, todo mundo é péssimo. Esse ciclo de opressão vai sempre continuar existindo, vai sempre se renovar, né? E isso irritou muitas pessoas, assim, que é legal, né? Então, ali no meados de 2015, se não me engano, 2017, teve essa menina, né, chamada Alexandra Holland, que ela falou, gente, eu não aguento mais Green Dark, chega, as pessoas são horríveis sempre, não... cancelem o George R. R. Martin, sabe? Não quero mais. Chega de gente vendo Game of Thrones. Eu vou propor essa nova versão, assim, né? Que é, na verdade, um movimento retroativo, né? Porque tem muito livro, sei lá, de fantasia clássica, por exemplo, que tem pegada Hope Punk, sabe? Senhor dos Anéis, meio Hope Punk. Essa galera que se junta coletivamente, embora tenha ali, às vezes, um líder ou outro, é uma galera que pensa junto pra mudar o cenário, né? Tipo, a resistência tá ali, né? A resistência dos bonzinhos.
Esperança é um erro. Se não pode consertar o que tá quebrado, você enlouquece. Diz Max, a Furiosa, em trecho de Mad Max, Estrada da Fúria, filme de 2015, dirigido por George Miller e George Ogilvy. Com essa frase, Max recusa o convite de Furiosa de atravessar o deserto de sal com o grupo de mulheres sobreviventes da história. Elas querem fugir da tirania de Immortan Joe. Mas depois de revisitar memórias traumáticas de seu passado, Max muda de ideia. O personagem acelera sua moto até o grupo liderado por Furiosa e faz a proposta de voltarem para casa. As mulheres se assustam e começam um diálogo entre si. Furiosa só ouve.
Vamos voltar? Eu achei que não era mais louco. O que, que ele tá dizendo? Ele quer voltar pro lugar de onde vieram, a cidadela. O que encontrarão na cidadela? Plantas e água. Há uma quantidade absurda de água limpa e muitas plantações. Tudo que precisam se não tiverem medo de altura. De onde vem a água? O Immortan Joe bombeia a partir do fundo do solo. Chama de Aquacola e diz que é dele. Por ser dono dela e de todas nós. Eu já não gosto dele. Dar a volta nas montanhas levará 2 semanas.
Max continua com seu plano.
Eu sugiro voltarmos por onde viemos, pelo desfiladeiro. Está aberto, sabemos disso. Ele passou com todo o comboio de guerra. Então pegamos a máquina de guerra e passamos bem no meio deles. Podemos desacoplar o tanque ao passarmos, explodir tudo atrás de nós.
Furiosa finalmente questiona.
Como exatamente vamos tomar a cidadela? Supondo que ainda estejamos vivos.
Max responde.
Se bloquearmos a passagem, será fácil. Sobraram só garotos de guerra e outros doentes demais para lutar. E estaremos com Nux. Ele é um garoto de guerra.
O grupo olha para Nux, o soldado de Immortan Joe, todo pintado de branco, que muda de lado. Nux diz...
Sim, sinto esperança.
Para convencer de vez Furiosa, Max fala...
Olha, vai ser um dia difícil... Mas garanto que 160 dias indo naquela direção não vai haver nada senão sal. Pelo menos naquela direção poderemos juntos conseguir algum tipo de redenção.
Furiosa aperta a mão de Max e aceita o plano. Eles vão voltar, enfrentar juntos Immortan Joe e resistir.
Hope Punk total! Tudo a ver com a frase que aparece nos créditos finais do filme. Para onde devemos ir? Nós que vagamos por esse deserto em busca do melhor de nós mesmos. Fecha aspas.
Então
Então quer dizer que filme de assalto pode ser um roleplay? Eu vou juntar um groove. Eu vou juntar um grupo.
Não, pra resolver um problema. O episódio de Brooklyn Nine-Nine de Raiz Muda.
Brooklyn Nine-Nine é fantástico. É fantástico.
Eu acho que eu tô extrapolando demais, já.
É, eu acho... Porque assim, eu só tô na dúvida, porque assim... Eu acho que a mecânica é parecida, sabe? Entendi. A galera se juntar, ser uma resistência. Star Wars, por exemplo, né? Tem pegado muito disso também, assim.
Mas o Maze Runner tá mais dentro da parada.
Maze Runner tá mais
porque
dentro.
Porque tem essa parada de juntar todo mundo. É que não tem um momento heist, mas é... Sim. Que é um grupo ali que identificou. Estamos numa sociedade de merda e sim, como a gente vai sair disso, né?
É, até exatamente. Quando você começou a descrever, me veio a série Em Chamas, né?
Sim.
Que por mais que exista toda uma construção da história pra se ter a figura da Katniss como o emblema, né? A cara da resistência e tudo mais.
Perfeito.
Mas tem toda uma ação coletiva pra conseguir construir essa resistência e trazer a mudança pra aquele cenário. Então, isso exatamente. Também tem esse quesinho do Roupunk.
Total. Eu, se não me engano, o Jogos Vorazes foi uma das primeiras obras que falaram, ó, isso aqui é.
Ah, legal.
Porque, tipo, foi uma das obras que embasou que esse subgênero existiria, sabe? Assim, sim, faz sentido. Porque a construção da Katniss como, né, o boi de piranha ali um pouco...
Sim, tá... é o salvador.
É perfeita.
Ela é o salvador criado.
Exatamente.
Eles identificam... Você vai assistindo o filme, no caso, antes de ler o livro, porque eu fiz a mesma coisa que eu tô fazendo.
Boa.
Depois de ler o livro. Eles percebem ela como um símbolo, e aí a resistência fala, ok, ela tocou o coração das pessoas, vamos utilizar ela como a salvadora, como exatamente. Um símbolo de resistência, uhum. Mas é uma parada completamente coletiva, porque total. É a resistência. Ela realmente tá lá como boi de piranha, ela tá lá, ela foi pega só de isca viva, ela é a isca viva da resistência.
Exatamente. Ela é a midiática,
é
né?
Um símbolo.
Assim, ela
é um símbolo.
Tanto que, gente, se vocês virem, tem uma thread no Twitter, depois posso deixar o link pra vocês, assim, que é com toda a construção da divulgação, assim, de Jogos Vorazes, que é maravilhosa. Isso é muito pensado, assim, sabe?
É muito louco mesmo. Você vê os cartazes dos filmes,
é
né?
Demais.
Como eles utilizam a própria estrutura de divulgação política mesmo, né? De campanha política pra fazer sim. A divulgação de imagens do próprio filme. É muito legal mesmo.
É muito legal. E tem esse subtexto, né? De que, tipo, tudo é imagem, tudo é construído. Uhum. O papel dela ali é interessante até deixar de ser, né?
É isso aí. E aí ela passa a ser dispensável quando a resistência ganha e aí tentam colocar ela de lado, né?
Exatamente. E tem um fator que, inclusive, deixa as pessoas meio bravas, às vezes, com Jogos Vorazes, mas eu tenho uma opinião meio dividida, que é uma das essências do Roupunk é que ele busca essas coisas que a gente chama muito de humanas, sabe? Então, ah, o que é humano da sua parte de fazer? É o amor, é a amizade, essas coisas, né? E, no fim das contas, Jogos Vorazes termina como uma história de amor, assim,
é,
né?
Isso é verdade.
Então, muita gente não gosta muito desse fim, queria, sei lá, a Katniss explodindo em fogos de artifício, sei lá. Assim. Mas ela vai ter essa vidinha mais pacata, assim, né? Mas que, pra ela, como líder de uma resistência, rolou. As pessoas estão mais próximas depois de que tudo aconteceu. Então, o Roupunk também tem esse truquezinho, que é, não é só resistência em busca de uma mudança política, de uma transição política. Em geral, ela envolve algo que evoca essa coisa meio... Ah, nós somos a melhor parte da humanidade, sabe? Assim.
Que bosta. Não, que bosta. Acabei de perceber. Eu tava aqui, eu falei, vou começar esse podcast criticando o Roupunk. Eu percebi que o livro que eu tô escrevendo é um Roupunk agora. É isso. Tô escrevendo um Roupunk de fantasia.
Caraca, é sensacional.
O dia,
sensacional.
Dia que meu livro sair, se ele sair, se tiver lendo meu livro, você vai falar, caralho, é mesmo. É um
o Tato mordeu a língua.
É, eu tô falando já agora, porque daqui, sei lá, X anos quando sai meu livro, eu falo, ela criticou o Roupunk e escreveu o Roupunk. Agora eu já falei agora. Eu prefiro
falei
que...
de todo mundo.
Já falei de todo mundo. Já. Só eu sei o livro? Que... Ninguém leu, só eu.
Mas... Me convida pra escrever o Blub, que eu vou escrever uma fantasia Roupunk.
Não! Sensacional!
Caralho!
Sensacional!
Que pariu!
Vocês não...
Nossa, velho!
Mas porque qual é a sua crítica pro Roupunk?
Tá? Não.
Você não gosta que as coisas
com nome. Minha crítica é com nome.
Ela não gosta do nome.
Eu não gosto do nome, só isso.
Entendi.
O meu problema não é. Não é o gênero, é o nome, só o nome.
Justo.
E a parada da protopia? Porque tem a utopia, tem a distopia e é a versão profissional.
Então, Tá aí um nome que eu não gosto também. Eu não gosto de Protopia, porque acho que a galera conhece, né? Mas Utopia...
Não, não conheço.
É... Tá bom. Explica.
A galera não conhece.
Mas, tipo, Utopia é o mundo perfeito, o mundo idealizado. A distopia é o inverso, né? Então é o lugar perdido.
É o que a gente tá vivendo.
É o que a gente tá vivendo. Inclusive, eu adoro essa curiosidade, assim. Distopia era usado como termo médico no século XVIII, século XIX, assim. Uhum. Pra falar quando você deslocava um órgão de lugar, sabe? Ele tava no lugar errado, assim.
Ah,
ele foi usado
só.
Por muito tempo assim. Isso. Tipo, ah, você tá com uma distopia aí no seu estômago, sabe?
Isso tá acontecendo com o nosso órgão legislativo agora. Tá.
Bateu. Mas é, e aí a gente começou a partir do século XIX pra falar aquilo que era impensável de mal, assim, uhum. né? Politicamente, em termos socioeconômicos, né? E a protopia, né? Ela é um termo que tem sido mais usado pra falar do meio do caminho, né? Então, como que a gente constrói esse lugar já reconhecendo que, sim, estamos numa distopia, que distopia tá aí pra muita gente, né?
Sim. Muita gente vive uma distopia. Porque se a gente for parar pra pensar, a utopia e a distopia é tudo uma questão de ponto de vista.
Total.
Quem tá super na merda. Pense em alguém que tá super na merda agora. Pense em alguém, a pior pessoa que tá mais na merda. Tem uma pessoa abaixo dela que tá mais na merda. Pra essa pessoa que tá mais na merda, que é a mosquinha do cocô do cavalo do bandido, pra essa pessoa, se ela olha a vida de uma pessoa normal, muitas vezes essa pessoa tá vendo uma utopia. E pra galera que tá numa utopia, alguém que tem uma vida tranquila, independência financeira, não falando que essa pessoa não tem problema, não tem conflitos, não tem... Até porque senão Star Trek não tinha trama.
Exato.
É, que mesmo num cenário de completamente utópico, que Star Trek é um extremo de utopia, a gente tem uma sociedade que resolveu fome, resolveu miséria, resolveu isso, resolveu aquilo, resolveu aquilo, resolveu aquilo outro, mas, e aparece, temos um problema com o motor da Enterprise, temos um problema com o tradutor universal, e essa questão diplomática, agora o Spock quer reproduzir, como é que a gente faz? Ui! Assim, né? Assim, sempre tem conflitos. É uma questão humana o conflito. Mas pra essa galera que tá vivendo um cenário mais confortável, que tá num cenário de boas, olha às vezes pra um país de terceiro mundo como o nosso, ou com um país que tão muito mais na bosta como o nosso, num cenário de guerra, que tá num cenário, sabe assim, e é uma distopia, com governos repressores, onde você não tem liberdade de expressão, e por mais que possam criticar o cenário que a gente tem aí no Brasil, a gente ainda tem liberdade de expressão comparado a vários outros países. Você não pode lançar uma crítica ao governo que você desaparece. E isso é 1984, isso é Fahrenheit, isso é assim, distopia. Então, é muito complicado a gente colocar e dividir em caixinhas quando já meio que é uma questão de perspectiva, né?
Exatamente, assim, né? Tanto que, acho que a gente nem precisa, às vezes, né, a gente pensa, putz, a distopia é o pior possível, né? Mas tem pessoas que vão ter, tipo, sei lá, vão morar na rua de trás do seu bairro, que tem uma vida maravilhosa e na sua rua não tem, né? Às vezes tá muito próximo, né? O que que é essa vivência que não tem liberdade, que é repressora, que é opressora, né? Faz todo sentido, assim. Por isso que existe essa tentativa de construção do meio do caminho, né? Que é, tá, uma vez que a gente aprendeu as piores práticas, o pior lugar onde a humanidade pode estar, né? É como que a gente volta uns passos e tenta melhorar isso, né? Reconhecendo que a gente não vai ter uma utopia de fato, né? Até porque a utopia do Thomas More, né? Que é o texto sagrado aí, né, das utopias, previa coisas como escravidão, sabe? Então, não era perfeito.
A gente tem várias utopias que, se você for olhar assim, elas são eugenistas, né? Elas têm esse problema.
Total.
Porque, ou às vezes da maneira como elas são retratadas, né? Hoje a gente tem várias obras que estão retratando utopias, ou quando estão fazendo esse contraponto aí, né? Estão quebrando essas diferenças. Ou jogando na cara do tipo, toma aí, essa é a realidade, vamos balancear. As obras de ficção são construídas pela perspectiva dos autores, das autoras, e que tem, infelizmente, por serem seres humanos, seus defeitos e seus vieses. E aí, exato, o negócio fica complicado. É tipo, você assistir Friends. Putz, você pode adorar Friends. Eu adoro Friends. Mas você já percebeu quantos personagens negros tem? Quantas pessoas pretas tem em Friends? Não tem, cara! É uma bolha branca, sei lá, sabe? Não tô falando que não tem, tá? O Ross vai namorar a paleontóloga lá no final da oitava temporada, sei lá, sexta, sétima temporada. Ok! Mas, assim, a quantidade de pessoas pretas é mínima. Então, isso sem contar a
questão de gênero, sabe? Assim, tudo bem que não tinha um olhar pra isso. Sim. Mas as obras de ficção normalmente reproduzem o movimento das suas épocas, dos seus autores. Exatamente. Então, quando a gente vai olhar pra grandes obras de ficção, elas acabam ficando com essas caras eugenistas porque são pensamentos de época, né?
Perfeito. Assim, e você pode, por exemplo, a Margaret Atwood. Margaret Atwood é tudo, assim. Ela é maravilhosa, cara. Ela acertou muito. Ela escreveu o Conto da Aia, ela continua escrevendo. Ela é fantástica. Mas o Conto da Aia equaliza as vivências de todas as mulheres. Tipo, ah, todas as mulheres passam pela mesma opressão, todas vão ter os mesmos problemas. É que a gente sabe que não é assim, né?
Sim, sim.
Se a gente tiver recorte de raça, recorte LGBT, tipo, são outras paradas, né? Só que é um fruto dos anos 80, ali meio que ela juntou muitas vivências de muitas mulheres ao redor do mundo, mas ela meio que equalizou todas, né? E a série tá dando conta de mudar isso. Ela tá mostrando outras camadas, outras personagens, organizando melhor, né, um pouco dessa equalização aí, dessas duas coisas, né?
Desse subgênero de ficção fantástica não é imaginar o mundo de forma idealizada, e sim reforçar a importância de lutar coletivamente por um mundo melhor. Já se foi o tempo da heroína solitária que faz de tudo para ser ouvida e levada a sério. Não acreditamos mais no herói bombado que vai salvar a humanidade mais uma vez, de preferência com uma mocinha indefesa ao seu lado. Ter esperança dá trabalho. E já passou da hora de arregaçar as mangas. Já falamos muito sobre distopias e fim do mundo, mas Hope Punk é ousar imaginar uma saída, uma alternativa melhor e lutar por isso. É tempo de boas ideias e coragem, de continuar estudando, contestando e agindo, de não se deixar levar pelo desespero que nos divide e enfraquece, e sim buscar a informação verdadeira, o pensamento científico e racional, a arte e o diálogo. A mesma humanidade que se destrói e se afoga em ignorância e anticiência é capaz de conquistas maravilhosas, como o projeto Artemis, que deve levar a humanidade de volta à Lua em 5 anos e planeja começar a construção de uma base lunar para pesquisas. Mas para chegarmos às maravilhas que a ficção científica promete, precisamos também lidar com a parte feia do nosso mundo. Com urgência. Trecho do texto Hope Punk, a ficção corajosa para tempos difíceis, de Cláudia Fusco. O texto foi publicado na revista Marie Claire em agosto de 2019.
No começo do segundo bloco, Cláudia, você falou que você não gosta do termo protopia, é isso?
Protopia.
Você falou que não gosta desse termo, mas por que que você não gosta do termo?
Protopia dá uma sensação, até o Tato tava zoando, assim, né? Que é tipo, é a utopia pro, né? A mais profissional.
Tem o MacBook Pro, tem o não sei lá, Pro e a protopia.
Exatamente. Então, eu acho que ela deixa mais na dúvida do que responde coisas, assim. Então,
entendi.
Ah, vem de proto, que é antigo, então a gente vai voltar pra um outro olhar antes da utopia, antes da distopia. É um pró porque a gente tá indo além, né?
Sim.
Então eu gosto mais do termo que a Margaret Atwood usa bastante, que é o ustopia, né? É o ustopia, né? É, primeiro porque ele é uma brincadeira de palavras. Então ele é o filho, né, da utopia e da distopia. Tem uma letrinha de cada um.
Legal.
E então ela fala, ó, isso aqui é o produto do nosso tempo. É assim que a gente sabe como é nossa pior versão, a gente sabe o que
genial,
a gente gostaria de fazer.
Porque a mistura de distopia e utopia, e a sonoridade faz o us, é tipo noitopia.
Exatamente. Não é muito mais legal?
Se fudemos, utopia.
Se fudemos, utopia. É tipo, tamo junto, utopia.
É.
Né? Tamo junto, utopia.
Tamo junto, utopia. Caramba.
Então, eu acho que muito, muito mais legal, assim, porque passa o recado mais rápido, assim. É tipo, a distopia, ela costuma ter esse, que, né, no termo ali das pesquisas de ficção científica, se fala do herói hacker, né? Que é o cara que vai mostrar o caminho pela distopia sendo um rebelde, né? Então, 1984, né? A gente vai seguir o protagonista, que é um rebelde, então ele tá hackeando o sistema por dentro.
É um rebelde Caxias.
Exato.
Né?
Não, total. Total.
Com licença, que eu vou ser um rebelde.
Exato, eu vou fazer exercício desse lado aqui da tela agora. Rebeldazo. Então a gente tem a Overd, né? No Conto da Aia, que tá lá escrevendo as coisinhas de, né, na madeira e tal. Eles são hackers, mas eles são solitários pra caramba, né? Então, as histórias não se desdobram no coletivo, né? Por isso que a Ustopia, né? Ustopia vai propor essa coisa coletiva também, né? Uhum. Muito parecido com o Ho-Punk. Só que, em geral, a Ustopia, ela parte de um lugar horrível pra uma transformação massa, sabe? No sentido de que era uma distopia quando começou, né? Então...
Mistborn se encaixa?
Acho que sim, acho que sim. Uhum.
Porque Mistborn tem muito disso, né? A gente começa o primeiro livro, pra quem não leu Mistborn, inclusive recomendo, uma delícia. Bem, a série de livros tem uma progressão que vale pontuar que a história, como é que eu posso falar sem dar spoiler do universo de Mistborn? O Brandon Sanderson, que escreveu esse livro, ele apresenta de um jeito simples, no primeiro livro você... É tipo Harry Potter, o primeiro livro tá todo mundo, ei, que legal, pão de abóbora, yay! E aí no segundo, do tipo, é o Cedrico morrendo num ritual, e aí eu, caralho, que negócio complexo! E aí no terceiro já é Relíquias da Morte, não, porque a morte tinha os itens mágicos e tal. Sim, vai aumentando a complexidade,
total.
Tá?
Venha pela magia, fique pelo sangue.
Fique pelo satanismo. É o que acontece em Harry Potter. Os pastores já avisaram isso há muito tempo, que a gente não deu bola.
A galera tá queimando o livro, tá queimando.
Porque Mistborn tem essa parada do coletivo, que ele apresenta ela, né, que é a personagem principal, como uma heroína no primeiro livro.
Perfeito.
No segundo livro, ao longo que ele vai construindo, você vai vendo que não é ela. Que é, no segundo livro fica confuso, inclusive. O segundo livro ele faz meio que uma barriga, porque não existe... A personagem tá lá ainda, mas o conflito não deixa claro quem é que vai salvar a pátria. Perfeito. E o coletivo vai sendo construído e você vai entendendo o papel de cada um na sociedade. Assim como no começo da obra, ela tem um papel muito dicotômico, porque tem o grande vilão e ela que tá se desenvolvendo, que é a grande heroína. E isso vai se dissolvendo ao longo da trilogia.
Exatamente. Você vai ampliando esse cenário também, né? Vai ampliando o olhar pros papéis que estão ali, né?
Uhum.
Acho que faz muito sentido, sim.
Mas aí, dentro dessa estrutura, tanto do nome que você como quer, prefere? É o...
É, Ustopia. Ustopia.
Em inglês, mano. Então, inglês. Ele tem que partir, então, sempre de uma reflexão. Então, é por isso que, normalmente, ele parte de uma distopia. Porque algo ruim está acontecendo.
Exatamente.
Eu faço análise disso, entendo o que é ruim realmente e como eu vou fazer pra melhorar, pra ir chegar num futuro melhor. Por isso que tem essa carinha aí de esperança.
Exatamente. Então, é por isso que o Ho-Punk e a Ustopia andam muito juntos, assim, né? Eles são muito parecidos em essência, né? Só que, tipo, uma Margot Atwood validou, sabe? Então, a outra coisa. Mas eles são... Tem uma premissa parecida, né? Assim, porque acho que talvez esteja ficando meio impossível, especialmente, né? Sei lá, 2020, pandemia, que tipo... A gente tá cada vez com menos heróis solitários, né?
É verdade.
Não faz sentido pro nosso mundo, assim, né?
É verdade.
Entende que o coletivo
não
faz...
Que não existe, né? No real, não existe, assim. Nós somos os heróis das nossas próprias histórias. Uhum. Mas as grandes transformações que a gente faz no mundo é por conta da coletividade. É quando a gente se une em grupos, entende as nossas diferenças, a gente se resolve... Paga os boletos e faz acontecer, né?
É muito louco, né? Porque desde o início do episódio, né? A gente traz, né, o Ho-Punk com um termo utilizado pra construção de histórias de fantasia, ficção e tal. Mas a todo momento, todos os exemplos que a gente acaba trazendo aqui são da nossa realidade, né? Então, a gente tá fazendo uma discussão filosófica sobre um termo usado na ficção, mas na verdade a gente tá discutindo a nossa própria sociedade, né? E é isso.
Perfeito! É, porque no fim, né, gente? A gente usa muito da fantasia, da magia, da ficção, assim. Pra falar das nossas vivências, né? É, eu gosto muito quando a galera fala, ai, essa literatura escapista, né? Esse filme de boneco. Quando eles são premissas, né? De falar de assuntos muito profundos. Eles podem falar de assuntos muito profundos, né?
E humanos. E eu acho que é legal essa questão de trazer esperança. É minha crítica a Black Mirror. Você sabe disso.
Sim.
A gente discutiu aqui, gravando juntos, que eu tenho um problema com Black Mirror de quão pessimista é.
Mas
Black
você
Mirror.
Gosta de Rope Punk? Eu não gosto, tá?
Eu não gosto do nome, mano. Para de bater nessa tecla. Até o final desse episódio eu vou ter um outro nome pra você. Caramba. Vai ser Cyber Hope.
Cyber Hope. Olha, se bobear, vai pegar. Assim.
Porque meu problema é o punk. Vai, ou vai ser Hope Grunge, sei lá.
Hope Grunge.
Que não chega a ser um punk, né? Tem um mas negócio mais deprê ali no meio.
Mais flanela.
É, é isso aí, Hope Emo, não sei. É, Hope Tropical. A gente pensa numa sacada. Mas a questão do Black Mirror, pra mim, ele é muito negativo. Black Mirror é assim, nossa, a gente tem um universo fantástico que não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, de repente, assim, a pilha é o problema do universo, sabe? E ficam batendo muito nessas teclas. Eu acho legal a gente ter obras que comecem cada vez mais a exaltar a coletividade, porque, de certa forma, a gente entende que movimentos literários representam o universo que existe quando eles estão sendo escritos.
Perfeito. Né?
Que é a visão dos autores.
Total.
Eu gosto de acreditar que os universos literários impedem que esses mundos aconteçam. Então, toda vez que alguém escreve uma distopia, a gente tá impedindo que a distopia aconteça no mundo real, porque alguém vai ler e falar assim, não pode acontecer, sabe? Se alguém tivesse escrito alguma coisa sobre nazismo antes do nazismo, pum, a gente tinha resolvido,
é como nos Avengers, se o Doutor Estranho fala pro
Tony Stark, calou,
não vai acontecer.
Não vai acontecer. Exatamente. É exatamente
só
isso.
Só tem uma saída.
Mas eu não posso contar, senão ela não acontece.
Exatamente.
Tipo o desejo de bolo de aniversário. Né? Você não pode contar, senão não acontece. Então, será que, de certa forma, a gente não tá num momento onde a sociedade tá começando a perceber mais essa coletividade, onde a gente já tem um pouco mais de questões, né, resolvidas, e talvez o momento seja da gente trabalhar essa coletividade, compreender as necessidades do próximo e tentar equilibrar um pouco mais essa situação?
Eu sinto que sim. E eu acho que a ficção tá indo por esse caminho, sabe? Que é sempre um indicativo de que talvez essas mudanças estejam acontecendo mesmo, né? Desse vilão que é tão grande que todos os Avengers têm que botar roupinha e brigar junto. Ou então muitos personagens...
É muito bom. Colocar roupinha e lutar junto. É muito bom.
É porque os uniformes deles são... Se uniformizaram no filme. Não basta eles estarem lutando juntos. Porque no primeiro Vingador. Isso é uma construção.
Cada um por si ali.
Estética. Né? Porque no primeiro Vingadores estava cada um com a sua roupinha. No segundo Vingadores, estava cada um com a sua roupinha. E não deu certo. No terceiro Vingadores, quando eles colocam um uniforme, aí eles são um time e eles resolvem um problema. Então eles descobrem que o problema do mundo é o uniforme. Esse programa é um patrocínio da fábrica de uniformes do meu pai. Eu vou colocar aqui no meu pai não faz uniforme. Maravilhoso. A gente tá abandonando os uniformes, né? Isso é uma parada que existia muito mais antigamente.
Sim. Minha
empresa tinha um uniforme da empresa, sim, né?
Aqui, vestir a camisa.
Literalmente, vestir a camisa. Aqui na Edgeek a gente não tem uniforme.
Eu queria ter uniforme, sabia?
Você queria, amor?
É porque eu não preciso pensar a roupa que eu vou usar, entendeu? Eu só queria só vestir e sair, sabe?
Porque o uniforme só tem na escola, ainda olha lá. Os uniformes estão caindo.
É isso aí.
Né? Tem uma parada muito forte de exaltar a individualidade, mas ao mesmo tempo que também tem uma parada de repressão que o uniforme traz por conta, sim, da coletividade e de colocar todo mundo sob o mesmo parâmetro.
Forçada, né?
É, mas não sei se a palavra é repressão, tá?
Não, eu tô falando que pode ser utilizado. Vamos lá, é um símbolo de repressão. Em várias obras, o uniforme é um símbolo de repressão. Quando todos estão vestidos iguais, fala, ih, essa sociedade tem um probleminha, né? Quando chega Rick and Morty, aí eles se vão pro universo paralelo, tá todo mundo com o mesmo uniforme, ele fala, cheguei no universo nazista, né, amigão? Tem um episódio, inclusive, que é isso, né?
Todos
que o Rick ele vai mudando, todo o universo que ele vai é nazista. Ele vai, caralho, qual o problema? São grilos nazistas, meu Deus! Caramba! E é o legal que esse episódio saiu, eu falei, caramba, eu tô muito me sentindo desse jeito. Eu tô igualzinho. Mas tem uma parada de ser um símbolo mesmo, né? De tentar forçar todo mundo a se comportar da mesma forma. Mas talvez a gente tenha que mudar a simbologia do uniforme, assim como a gente tem que mudar a simbologia da camiseta da seleção brasileira.
Não, mas... Deixa de ser uniforme,
sim,
né?
Sim, é isso que eu tô falando!
Então, não, é, por que que eu acho que é... Não quero entrar num outro tipo de discussão, né? Mas por que que eu acho que é perigoso a gente associar dessa forma? Porque, ao mesmo tempo, é legal a gente dar, sim, a liberdade de a pessoa poder escolher, por exemplo, a roupa que ela quer utilizar. Só que dentro de certos grupos, eu acho que isso pode ser problemático. Porque isso coloca, de alguma maneira, você cria barreiras ou cria abismos entre as pessoas.
Entendi.
Então, a partir... Sei lá, vou trazer um exemplo. Uma escola. Quando você coloca todo mundo de uniforme, tá todo mundo ali no mesmo nível pra aprender a coisa, coisa e crescer junto.
Faz sentido.
Uhum. Se eu não coloco um uniforme, significa que você pode ir com a sua camiseta que você foi lá e comprou numa loja importada na Europa, e o cara tem que ir com a camiseta do
que usou de pijama.
Que usou de pijama, porque é a única camiseta dele.
Sim.
Você entendeu? E aí isso, na verdade, afasta as pessoas e não junta as pessoas.
Sim, entendeu? Eu entendo.
Perfeito. Então, por isso que eu acho que não necessariamente ele vai ser um símbolo de opressão.
Entendeu? Mas eu tô falando que é muitas vezes utilizado nas obras de ficção. A gente tá aqui fazendo uma análise da Ustopia, né?
Sim.
Do Hope Hope, do Cyber Hope, do Hope Tropicália. Que é um cenário que a gente vive hoje em dia. E tá muito mais pra... Puta, nossa, eu já cheguei no nome. Vocês não estão preparados pro nome.
Segura na cadeira aí, gente.
É o Hope Funk. É isso que a gente tá vivendo. É o Hope Funk pancadão mesmo. Puta que pariu.
Já notei.
É o Hope Funk. É isso que a gente vive.
Eu vou mudar seu blurb. Agora vai ser uma fantasia Hope Funk.
É isso aí. Uma fantasia... Por favor.
Vai deixar. Só me convida.
Você coloca uma fantasia Hope Funk. A única de seu gênero.
A primeira e única.
Exatamente. Ser de sacanagem. Puta que pariu. Mas eu acho que é muito disso, assim, sabe? A gente tá fazendo uma análise contemporânea. A gente tá fazendo uma análise da nossa sociedade, sabe? Fazendo paralelos com obras de ficção e tentando se encontrar aí no meio, né? E eu acho que, no final das contas, é tudo uma questão de dosagem. Porque o uniforme, ele é positivo até o momento aonde ele não é. As regras são positivas até o momento que elas deixam de ser. E eu acho que é essa questão, a sociedade, e eu acho que esse ajuste fino é o girado botão, do 0 até o 10 ali, que acaba com a parada, sabe? Ele tem que estar dentro de um equilíbrio pra que ele seja funcional, que ele possa respeitar a individualidade de cada um, mas ao mesmo tempo estimular a coletividade pra que a gente possa construir algo junto. Então, falando desse de girar o botão aí do 0 até o 10, considerando que, sei lá, né, o 0 é a distopia, o 10 é a utopia, né? Quando a gente tá no botão, sei lá, no 3, no 2, numa distopia, a ideia é a galera trabalhar junto pra ir subindo essa barra, né? Mas dependendo dessa questão de perspectiva, até a utopia pode ser vista como distópica dependendo de como ela foi construída.
Perfeito. Não, inclusive, a discussão de vocês é muito, muito legal, porque ela passa por vários pontos que eu tava fervilhando aqui na minha cabeça. E um deles que eu lembrei, eu sei que eu tô falando muito da Margaret Atwood, enfim, mas é que no trailer da última temporada, né, do Handmaid's Tale, tem um trechinho que é, se eles não quisessem que a gente fosse um exército, eles não nos vestiam em todas as iguais, sabe?
É isso aí.
Então, tipo, todo símbolo, ele é plural, assim, né? Ele tem mais de uma camada de significado, né? Então, a gente pode usar o uniforme como, né? Assim, o uniforme era usado como repressão e marca dessas mulheres, né? No conto da Aya. Só que elas também se organizaram pra bater em todo mundo, sabe?
Também trouxe força, né?
Sim, exatamente.
Não muito distante, no sertão brasileiro, uma cidade sofre com invasores. A cidadezinha, que sumiu do mapa, está em risco. Os moradores sabem que estão sozinhos. Ninguém vai intervir. Ninguém vai salvá-los. Se não se organizarem, eles serão exterminados, vão desaparecer. Esse é o mote de Bacurau, filme brasileiro de 2019 que causou frenesi quando foi lançado. Em entrevista à Carta Capital, os diretores do filme Kleber Mendonça e Juliano Dornelis explicam que, desde o início, eles pensaram em fazer um filme que misturasse gêneros, ficção científica, western e por aí vai. Kleber Mendonça comenta sobre a distopia do filme ser muito conectada à realidade. Abre aspas. Muita gente vê o filme como um filme futurista, mas os problemas e os conflitos que são apresentados em Bacurau, na comunidade, são repetições históricas do que o Brasil sempre faz consigo mesmo. Então, esse choque entre daqui a alguns anos, futuro, e a repetição histórica do Brasil, eu acho que é uma das chaves para entender o filme. Fecha aspas. Se a cidadezinha resiste, não vamos dar spoiler, mas a placa que indica a distância da cidade que virou um símbolo de resistência no país dá uma boa dica. Bacurau, 17 quilômetros. Se for, vá na paz.
E
nós estamos vivendo o Hope Funk. A prova disso é que o Chibiu da Anitta movimenta a sociedade,
é verdade, cara. É verdade, caralho, é o Hope Funk. A gente vive...
Caralho, tem é um movimento coletivo. Esse
nome.
Sim!
Nossa, de verdade, de verdade. Tem que ter um mistype nesse texto.
Um PH, assim.
Hope Funk com PH, que genial.
Que é muito Brasil, né?
Que genial, é isso, cara.
Tá decidido, que genial, tá decidido. Que
genial. Já juntamos o termo.
É oficial.
É oficial. É oficial. Está chancelado, né?
Hope Funk. Obrigado,
velho. Mas até trazer essa questão, né, da coletividade mesmo pra conversa, porque essa seria a construção. Mas essa nova forma de se criar uma história, de se contar uma história de um jeito coletivo, ela vai contra, sei lá, por exemplo, uma jornada do herói, que é o que a gente tá habituado a consumir de conteúdo?
Olha, eu acho que você até pode ter uma jornada do indivíduo, né? Assim, a história se passar, olhar pra um personagem mais do que pra outros, né? Mas a jornada do herói, ela vai se diluindo mesmo. A importância, né? Porque eu gosto sempre de frisar isso, assim. A jornada do herói é maravilhosa, né? Mas ela tem no cerne dela, né? Que o Joseph Campbell idealizou e tudo mais. Um valor, né? Do herói interno. Então, ele se transforma internamente. Ele se torna quem ele deve ser, né? Mas especialmente externo. Então, se a gente olha, sei lá, pra Katniss, né? Se a gente só olhasse pra jornada dela de uma forma muito superficial, ah, uma jornada do herói. Porque ela externamente foi validada como a voz de uma geração, e tarará, né? Dentro desse contexto, né, de coletivo, talvez essa validação do externo perca um pouco do sentido, sabe? Então, faz mais sentido que esse grupo seja validado dentro de si mesmo, né? Faz sentido só pra eles, né? Tem um termo que eu gosto muito, assim, né? Desses grupos de super-heróis, né, que se juntam, assim. Eu não lembro qual foi o pesquisador que falou, mas ele fala que todo grupo de super-heróis é uma elite de párias, né? Então, são pessoas ao mesmo tempo... Né? Muito legal, assim, ao mesmo tempo uma galera que tá à margem, mas não tá à margem de verdade. Eles são super poderosos, eles, né? Isso vem de um lugar de que esses caras cresceram como heróis validados da sociedade, assim. E o Hope Funk talvez... Hope Funk?
Obrigado.
Talvez vá pra um lado mais de que todo mundo constrói algo, né? Ainda que você tenha uma voz mais organizada, um organizador, né? Enfim, o líder ali do bando.
Então você,
né,
tem a jornada do herói do indivíduo, né? Mas pra uma construção coletiva, né? Dentro desse universo.
Acho que sim.
Isso, de alguma maneira, deixa a história menos interessante, na sua opinião? É mais difícil segurar o público ou não? Você acha que não? O fato da gente tirar a pessoa, o herói... Porque é fácil, né? Você criar vínculo com uma pessoa agora. Criar vínculo com um grupo, às vezes, não é tão mais fácil. Queria saber a sua opinião, na verdade, né? Isso é puro chute meu, né?
Eu acho que vai de caso a caso, talvez, assim. Eu acho que você sempre vai se afeiçoar a alguém mais do que a outros, né?
Sim.
Talvez não seja o líder. Tem muitas histórias de grupos que, putz...
É o Sam. Não é o Elijah Wood.
Exatamente. Exatamente. No fim, sem Sam não tem Senhor dos Anéis, gente. Vocês me perdoem, né?
Tem gente que torce pro Gollum, né?
Ah, dá uma peninha.
Ele era um hobbit o tempo todo, meu Deus.
Exatamente, cara.
Spoiler.
Spoiler de 50 anos, né? É. Mais até, né?
É.
Putz. Eu acho que pode haver esse risco, assim. Pode haver o risco de a história ficar perdida, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem educado... Né, os autores, enfim, roteiristas, têm educado muito os públicos para essas histórias com vários pontos de vista, né? Então, Game of Thrones talvez não fosse o sucesso que seria se tivesse uma perspectiva só, né?
Sim, com certeza.
Agora, por exemplo, quando a gente tá falando de universo cinematográfico e tá falando de, sei lá, Marvel, porque me nego a falar de DC aqui. DC, me convença do contrário, DC.
Não, sério. Você já viu o filme do Super Cães lá, Super Pets?
Não, nem vou ver.
Ah.
Você já viu Mulher Gato? Simples assim, Mori. Esse é o nível de discussão.
Eu assisti.
Você assistiu o Super Gato? O do Super Cães ali? O
não,
Super
não,
Pets?
Não.
A Liga do Super Pets, cara. Isso não
vi.
Pelo amor de Deus. Isso não é um tiro no pé. É um tiro no pé com bazuca, assim. A DC falou, não vai dar certo mesmo, vamos cavar esse buraco.
Bora.
Mas, por exemplo, na questão do MCU... Gente, eu tô sendo crítico, mas assim, eu tô sendo exagerado, tá?
Brincar com a situação. Vai vir a galera da DC batendo em você.
É, da DC. Que absurdo! É o Aquaman é o melhor filme, de fato, da DC é. brincadeiras à parte. No caso, quando a gente tem uma construção de um MCU, a gente tem uma construção coletiva.
Exato.
Porque cada um dos filmes está explorando um personagem. E quando eles se juntam, você conhece a história de cada um deles. Eu acho que isso foi uma parada que o Kevin Feige fez muito bem junto com a equipe de produção do universo cinematográfico da Marvel. Porque, começou ali com o Homem de Ferro, né? Foi, de fato, a base, né? O pilar deles. Teve Hulk antes, mas meio que não vale, né? Meio que não conta. Teve as tentativas do filme do Thor, mas conta mesmo a partir do Ragnarok, sim, né? A gente sabe. Mas, putz, a gente tem o Homem-Formiga e a Vespa, né? Que quando aparecem ali no filme, eles estão fazendo parte da equipe. E você conhece a história, o background, o Hank Pym. Conhece tudo ali, sabe?
Legitimados.
Assim como a Feiticeira Escarlate. A gente conhece a história dela na... Qual que é o nome do país dela lá? Cracóvia? Os Cracóvias? Lá. E a questão dela com o irmão lá e a bomba. E ficar 5 meses olhando pra bomba. E ela assistindo série de TV. E aí tem toda a questão do WandaVision, né? Até elas construir e virar uma vilã. Mas assim, você se identifica com os personagens porque eles são todos apresentados. A maior parte, assim, putz, o pai do Pantera Negra, o Panterão Negro, morreu no negócio lá da ONU. Aí o Sala assumiu o rolê do Pantera Negra. Agora eu sou o Pantera Negra. E aí teve um filme do Pantera Negra, onde você conhece a sociedade, conhece o país deles, como que é a estrutura, a economia.
Cultura, né?
A cultura. Tudo. Então assim, no final das contas, quando aparece aquele monte de portal abrindo ali no Endgame, você fala, eu conheço todo mundo, cara. Eu conheço todo mundo. Não é a força de um, não é o Capitão América, não é o Homem de Ferro, não é a Capitã Marvel. É todo mundo junto. E eu acho que é isso que é legal,
sim,
sabe? Não deixa de ser uma forma de construir uma coletividade, apesar de que cada obra, cada um deles vive uma jornada individual.
Acho que é isso mesmo. Sei lá,
eu tava fazendo um paralelo na minha cabeça quando vocês estavam falando com O Nome do Vento e Eragon.
Sim, sim.
Porque Eragon, ele vai construindo uma coletividade ali. Ele é foda, tal, não sei o que lá, ele é o mago, tem o dragão, blá, 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 blá. Nossa, não é? Nossa, Eragon, né?
Caramba.
O melhor filme de... O melhor livro de fantasia, o melhor filme, com certeza, não é, porque nem acabou, né?
Coitado.
Obrigado.
Eu tinha esperança, sabia?
Eu também.
E o livro é muito bom, viu? Eu digo que eu assisti o filme, ficar esperando o filme, não teve, li todos os livros. Os livros é uma delicinha.
Ah.
Mas assim, não é... É a reação da cobra. Mas, assim, deu dó de mim por ter gostado. Mas tem uma parada da coletividade ali dele, né?
Sim.
Ele ainda tem, o herói ainda tem aquela, né, a jornada dele e tal, mas assim, tem um rolê mais coletivo. Ao contrário do Nome do Vento, que ele é sozinho, é ele. Ele é o cara level 10, na verdade, ele é o cara que começa a level 2, mas que ele tira 20 no dado todas as vezes.
Exatamente.
Ou ele tira 20, ou ele tira erro crítico. Não existe um meio termo.
Exato.
E eu acho que é isso que fica tão bonita a história. Que assim, ou ele tá lá e aí ele começa a tocar o bandolim dele, e aí ele aproxima todo mundo, fica amigo do rei, e lá, lá, e aí de repente ele faz uma merda, sozinho, sem ajuda de ninguém, que explodiu. Dá tudo errado, e aí ele vai pra bosta de novo, mas ele já tem toda a experiência, porque ele conviveu com o rei, então ele consegue virar ele amigo do rei dos mendigos, ele vai subindo na sociedade, não sei o que lá, vira amigo do rei dos ladrão, lá, 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 e aí ele, quando ele começa a puxar o ar, ele pagou as dívidas da escola, ele faz uma outra bosta, expulsa da escola, ele vai... E aí o sufoco e a construção de história de... O desespero que ele vai construindo é a base do 20, 20, 20, 20, 1, 1, 1. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 1, 1. E é meio roubado até, né?
Total.
Imaginando um jogo de RPG, é roubado total.
É,
o cara tá jogando um D2.
Não tem meio termo.
Não é um D20, é um D2 que ele tá jogando ali na história. Então, assim, eu acho que ainda dá pra construir dentro da jornada do herói, que é o que, por exemplo, a gente vê no Nome do Vento.
Sim, total.
Mas a construção da coletividade também pode ser feita, mesmo utilizando essa estrutura de lenda da jornada do herói, porque a gente tem a questão da Marvel, que consegue trazer vários personagens individualmente quando junta todos eles, o que causa é você molhar a cadeira do cinema de alegria.
Sim.
É isso mesmo.
E aí a pergunta que não quer calar.
Na verdade, é que eu tô aqui o programa inteiro, raciocinando, buscando, tentando, e aí eu não cheguei, acho que de fato a uma obra, então eu quero trazer aqui pra roda pra ver se vocês...
Boa.
Podem me ajudar. A gente só deu exemplos de obras que não foram feitas no Brasil. Tem alguma obra brasileira que...
Hope Funk brasileiro.
Punk
brasileiro.
bem coletivo, assim. Não, não sei se
Turma da Mônica, Laços.
Cara, eu acho que sim. Muitas coisas da Turma da Mônica.
É, que é uma construção, né? Que, inclusive, eles conseguem...
Essa eu não esperava.
A história conta de que eles só são fortes juntos. Que Exato. Eles têm que trabalhar. Cada um tem a sua qualidade ali, né?
Pede autorização de uso de imagem para a Maurício Souza Produções pra gente colocar a Mônica na capa desse episódio. Pai do céu.
Ou uma construção, sei lá, tipo, Auto da Compadecida.
Eu tava com ele na cabeça, por isso que eu fiz. Porque ele é coletivo, mas ao mesmo tempo ele é a dupla, né? Assim, é tipo, não é tão aberto, não é uma galera toda, mas é tão redondinho, tão bonitinho.
É, né? E querendo ou não, eles estão ali brigando pra sair da distopia deles ali, né? E na verdade, eles chegam na utopia, eles vão até o céu, né?
Exatamente, não se resolve voltar. Consegue voltar,
então. Assim, todo mundo se comunica no nível individual. Desde o João Grilo até a Nossa Senhora. Todo mundo ali é você. Mesmo no texto original do teatro do Suassuna, é essa linguagem informal, super humana próxima. Mesmo, né? Próxima.
Eu lembrei de um outro também. Mas aí tá mais pro Astúbia, que é Bacurau, né?
Pode crer,
Bacurau total.
Mas todo mundo se juntou.
E plá!
É isso aí. Drone de alienígena, disco voador.
Sim.
É. E vamos lutar contra máquina. Os gringos, velho.
Caraca, realmente.
E no dia seguinte, tá lá o botequinho aberto, tiozinho tomando uma cerveja. Nada aconteceu, velho. Dia normal.
Rio de sangue do normal.
Vou te falar que eu assisti Bacurau, mas eu queria que tivessem feito menos barulho pra Bacurau. Porque Bacurau é foda. É. Só que falaram que era tão foda. Quando eu fui assistir, a minha expectativa tava lá em cima. E aí eu falei, legal. Depois eu assisti e falei, não, Bacurau é do caralho. É, meu problema são os fãs de Bacurau. É tipo, é o que eu tenho com Legião Urbana. É
qualquer um, né?
Qualquer coisa. É o problema que eu tenho com Legião Urbana, é o problema que eu tenho com Star Wars, com Star Trek, com Cristo. É o rolê, gente. É o fandom, cara.
É o fandom,
Então, problema é sempre o fandom, gente.
Gente, não me levem a mal. Eu sou cristão, tá? Tô criticando aqui. Eu tenho lugar de fala, tá? Eu posso falar isso.
Posso bater.
Desse podcast. Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde você está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção e apresentação foram de Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção da Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa foram de Lilian Martins e Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. Direção de atores, Tarsila Morim. E com a minha voz, Melissa Garcia. Arte de Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.